Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mensagem Cast. Eu me chamo Samuel, sou um dos editores deste podcast que é de propriedade da Igreja Mensagem. Que caso você não conheça o nosso ministério, terá um link na descrição que te levará a todas as nossas mídias sociais. Bom, esse programa que você irá escutar, ele se chama Bom Dia Espírito Santo. Ele é um estudo bíblico diário do livro de Salmos ministrado pelo Bispo Cefas. Peço que compartilhe esse conteúdo com amigos e parentes para que eles possam ser abençoados por essa ministração. Creio que isso seja tudo. Agora fique com a palavra de Deus.
Iremos ler Salmos capítulo 52, amém? Hoje, dia 29 de abril, Salmos capítulo 52. Cida Curbim, o que significa apostólica? Amém? Uma igreja apostólica é uma igreja que tem os fundamentos alicerçados na palavra de Deus, dada por Jesus Cristo aos apóstolos. Então, minha querida Cida Curbim, Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos, né? Para que esses apóstolos anunciassem o seu evangelho. Então, uma igreja apostólica é uma igreja que está fundada e baseada nos ensinamentos de Jesus, que também esses ensinamentos foram passados para a vida dos apóstolos, e esses apóstolos vêm passando esses ensinamentos até hoje. Então, nossa igreja é apostólica, porque nós temos também um direcionamento apostólico através da vida do nosso apóstolo Abraão José da Costa e da nossa apóstola Miriam. São apóstolos que Deus colocou em nossas vidas, que Deus levantou nessa terra. Para você ter uma ideia, minha querida Cida Curbim, não é só de nome não, amém? Os nossos apóstolos, pela honra, pela misericórdia e pelo favor de Deus, abriram mais de 200 igrejas. 200 igrejas eles abriram para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, eles foram por todo canto pregando o evangelho, abrindo igrejas em todos os lugares para que o nome do Senhor fosse levantado e celebrado. Então, nós temos o apóstolo Abraão na nossa igreja, nós temos o apóstolo Miriam na nossa igreja e nós somos uma igreja apostólica. Cefas, uma igreja que não tem apóstolo, ela pode ser apostólica? Ela pode ser apostólica. Como assim, Cefas? Ela não tem apóstolo? Nosso maior apóstolo é o nosso amado e salvador Jesus Cristo. É ele que fundamentou, é ele que é o fundamento, ele que é a pedra angular do evangelho. Jesus é a pedra de tudo, amém? Então, se uma igreja está fundada nele, nos ensinamentos que ele deu para os apóstolos, essa igreja pode sim também, mesmo não tendo um apóstolo na sua congregação, ser uma igreja apostólica, ou seja, uma igreja que ensina os fundamentos de Jesus que foi passado através dos apóstolos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Entendeu, minha querida Cida Curbim? Se você entendeu, você me dá um ok aí, tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos capítulo 52. Porque o prepotente te vanglorias na maldade? Porque, ó prepotente, te vanglorias na maldade? Para o traje de Deus todo dia engendras crimes. Tua língua é lâmina afiada e forjadora de intrigas. Ao bem preferes o mal, a palavra da justiça, a mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua pérfida. O próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te e arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos vivos. Ao vê-lo, os justos tomados de temor deles escarnecerão. Eis o homem que não tomava Deus por seu refúgio, porquanto depositava sua fé em suas muitas riquezas e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todo sempre. Eu sempre te louvarei, pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Esse é mais aqueles textos, né? Esse texto aqui, o Senhor, quando eu estava lendo ele, o Senhor me trouxe algo e eu, como eu gosto de brincar aqui, né? Eu não sou baú para ficar escondendo as coisas que Deus nos entrega, amém? Então preste atenção, o texto, ele começa dizendo o seguinte, né? Sobre o homem com a língua afiada, nós vamos falar sobre isso aqui, o homem que prefere o mal à palavra da justiça. Versículo 4, que toda palavra perniciosa te agradam, ó língua pérfida, fala da língua dele. Agora o 5 fala o seguinte, ó, o próprio Deus te destruirá para sempre. Depois eu vou falar do versículo 1, 2, 3 e 4, mas agora eu vou falar rapidamente do versículo 5. O próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te, te arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos vivos. Igreja, preste atenção, domingo agora eu ministrei sobre o que Deus é, amém? E Deus é amor, Deus é amor. A palavra do Senhor fala em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Agora, é necessário nós entendermos este amor de Deus. Quer dizer, na medida do possível, porque é um amor tão grande que muitas das vezes é incalculável. O amor de Deus, ele é incalculável. Deus, ele não tem amor para dar. Deus, ele é amor. Mas quando nós lemos esses versículos, quando nós lemos essas coisas que estão, essas palavras que estão na palavra de Deus, muitas vezes a cabeça da pessoa, ela fica meia, né, bagunçada, porque fala assim, nossa, mas Deus é amor e aqui está falando que o próprio Deus te destruirá e tal. Temos que entender, amém? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Então, o que está dizendo aqui em Salmos capítulo 52, não vai se contradizer com o que está escrito em Salmos, em 3 João capítulo 1, versículo 3, 1 em diante, que Deus é amor. Não se contradiz. Mas como assim um Deus destruidor é amor? Eu te explico. Deus, ele é amor na sua essência de trazer o homem de volta para ele. Como assim, Cefas? Não somos, o apóstolo João fala assim, olha, não somos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Deus que nos amou. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. O que isso significa? Em outras palavras, vai estar dizendo o seguinte, isso foi demonstrado o amor de Deus. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, ele deu o seu próprio filho por nós. O que isso significa, igreja? Isso significa que Deus, mesmo nós sendo pecadores e inimigos dele, porque todo aquele que se rebela contra Deus, ele automaticamente se torna inimigo de Deus, ou seja, todo aquele que comete pecado, ele faz o quê? Ele comete um ato de rebelião contra Deus. O ato de você pecar é um ato de você dizer que o que você está escolhendo é melhor do que a escolha de Deus para você, ou seja, você está se rebelando contra ele. É a mesma coisa, para você entender, você tem um filho, ele já é jovem, ele já tem todas as suas faculdades mentais muito bem selecionadas, e você diz para ele o seguinte, olha, você não vai viajar com esses amigos, porque esses amigos não são amigos responsáveis, são pessoas do mal, e eu não quero que você ande com esse tipo de pessoa. E aí o filho da pessoa vai lá e fala assim, eu vou viajar sim, eu vou com eles sim, e não me importa a sua opinião, eu vou sair com eles, não importa o que você diga. O que que o filho está fazendo com o pai? O filho está se rebelando contra a vontade do pai. E dali para frente, ele vai colher as consequências do que ele está fazendo diante do pai. É a mesma coisa a Deus. Deus é um Deus de amor. Mas a partir do momento que o homem peca, o homem se rebela contra a vontade do Senhor. O homem se rebela contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. E quando assim ele o faz, ele está mandando um recado nos céus, dizendo: eu não sirvo a Deus. O apóstolo Paulo, ele esclarece muito mais isso, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala o seguinte: ora, você não sabe que aquele a quem você obedece é este que você serve? Você obedece a quem você serve, você presta obediência a quem você serve. Então, se você presta a sua obediência a Deus, aquilo que a palavra do Senhor ensina, você está mostrando no mundo espiritual que você presta obediência a Deus. Agora, se você obedece a tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, então automaticamente você está mandando um recado espiritual de que você não tem temor a Deus e que você não obedece a palavra dele. A partir desse momento, você está se rebelando contra Deus. E aqueles que se rebelam contra Deus, que no caso foram todos nós, fomos considerados inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Então, outros... Eu tô sendo bem claro aqui, porque isso é importante eu falar, minha igreja. Às vezes, dependendo, a gente só vai ficar nesse versículo aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: que a ira de Deus estava sobre nós. Por quê? Por causa justamente do pecado. Mas quando ainda éramos inimigos, ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para nos salvar. Então, o que aplaca, o que move, tira a ira de Deus sobre a vida de uma pessoa que está se rebelando contra ele? Porque ele é amor, mas a pessoa está se rebelando contra ele. É uma única coisa: o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Quando Deus olha para o homem e ele vê o sangue do amado filho dele sobre nós, ou seja, o sangue do seu filho, o único filho que ele entregou, morreu por nós, sofreu por nós, pagou pelos nossos pecados, então aquilo que era para ser o resultado de nossos pecados em nós, ou seja, a morte, Jesus Cristo, seu próprio filho, pagou isso por nós. Agora Deus olha para nós, vê o seu filho em nós e ali a ira do Senhor é aplacada. Então essas coisas têm que ser ministradas, têm que ser faladas. O que mais ouvimos por aí, né, é o evangelho peace and love, né, o evangelho paz e amor. Realmente, Deus é amor e ele pede para que aqueles que o amam obedeçam aquilo que ele fala no seu amor. Então não é que Deus deixa de te amar, é você que se rebela contra ele. É nós, os seres humanos, que se rebelamos contra a vontade dele. E quando você assim o faz, amém? Você está mandando um recado no mundo espiritual. Que recado é esse que você está mandando no mundo espiritual, Cefas? Eu ajo por minha conta. Eu não obedeço à voz do Deus eterno. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Né? É como o filho que fala para o pai: eu vou viajar sim, eu vou fazer o que eu quero sim, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. É exatamente esse recado que nós mandamos nos céus. E amém? Aí, qual é o único modo de nós revertermos isso? É só através de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz mais, ele diz assim: olha, todos pecaram e foram expulsos, se eu não me engano, é Romanos capítulo 3, versículo 16. Porque todos pecaram e foram expulsos, excluídos da presença de Deus. Tá vendo como é sério? Fomos excluídos, amém? Só que aí depois no versículo 6, no capítulo 6, versículo 13, 16, novamente ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí as pessoas falam assim: ah, Jesus precisa me salvar do quê? Eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Se nós não tivermos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, ou seja, se nós não verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Jesus, nós não andamos de acordo com a vontade de Deus e Deus não está em nós. Amém? Então quando Deus olha para você e não vê o sangue do Filho dele sobre você, sobre a sua vida. Ele não vê que você leva o Evangelho do Senhor. Tudo aquilo que Jesus sofreu, ele olha para você e vê que você não dá o valor. Então, você, a partir daquele momento que não tem o sangue de Jesus em você, você é inimigo de Deus. É o que a Bíblia fala. Então, a Bíblia não se contradiz. Sim, Deus, ele é amor. Tanto que ele provou o seu amor entregando o seu próprio filho. Amém? Deus amou o mundo. Amém? Jesus, ele ensinando mais, Jesus diz o seguinte. Olha, o verdadeiro amigo, né? O amigo fiel é aquele que dá vida pelo seu próximo. Então, Jesus estava falando assim, ó, eu vou dar minha vida por vocês. Amém? Então, preste atenção nessas palavras, porque os salmos, aqui eu tenho que... O Espírito Santo me tocou, hoje eu vi que só foi nesse versículo, amém? O Espírito Santo me tocou dizendo o seguinte, olha, Cefas, mas tem salmos, né? Às vezes o irmãozinho está chegando agora, novo convertido, ou às vezes nem entregou sua vida ao evangelho, está falando assim, nossa, mas Deus vai destruir todas... O próprio Deus te destruirá para sempre, arrancará você da sua tenda, vai te erradicar na terra. Meu Deus, mas é o mesmo Deus que você pregou em João capítulo 3. Existem, igreja, até hereges. Hereges é o quê? Hereges são pessoas que distorcem a palavra de Deus, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu já ouvi isso, amém? Mas é porque são pessoas que nós precisamos orar para Deus ter misericórdia deles, porque a verdade não entrou dentro deles. Escuta, igreja, Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Deus, ele é o vento suave, mas também Deus, ele é o fogo devorador. Depende de qual lado você vai querer estar, no lado da moeda. Veja, no dia do arrebatamento, de que lado você vai estar? A palavra do Senhor fala o seguinte, Jesus ensinando, vai ter dois numa cama e um vai ser levado. Quem é esse que vai ser levado? Aquele que tem o sangue do Cordeiro em sua vida. E quem não será levado? Aquele que mandou recados espirituais nos céus todos os dias, dizendo, eu não obedeço a Deus. Não obedeço e não temo a Deus. Estarão dois no campo trabalhando. Um vai subir e o outro vai descer. Existe uma companhia aérea nos Estados Unidos que devido o dono ser um servo de Deus, ele deu uma ordem. Se o piloto for cristão, tem que pelo menos ter outro piloto para quê? Para se um for arrebatado, o outro poder guiar o avião. Porque no arrebatamento vai ser dois. Ou aquele que serve a Deus ou aquele que não serve. Amém? Que na sua casa seja os dois que possam subir. O que Jesus quis explicar aqui foi o quê? Uma pessoa que serve, uma pessoa que não serve a Deus. Igreja, o evangelho é real, Jesus é real, o amor dele é real. Ah, não, mas as pessoas vão para o inferno por falta de amor a Deus? Que mente é essa? O próprio Deus enviou seu próprio filho para morrer por nós? E ele é o culpado de você não querer voltar os seus olhos para ele? Né? Outras pessoas dizem o seguinte, ah, Deus é tão bom que Deus criou o homem para ele se perecer. Isso é um pensamento maligno. O que, que Deus faz? Deus, ele tem princípios. E existe o céu e o inferno. E Deus, como rei, ele não pode quebrar com a sua palavra. Então, o que, que ele faz com o ser humano? Enquanto o ser humano é vivo, a palavra vai sendo anunciada. Como eu estou fazendo aqui hoje, eu estou dizendo para você, escute, se você está mandando recados no mundo espiritual, dizendo que você não obedece a Deus, é necessário você se arrepender do seu pecado. O que eu estou fazendo aqui é uma chance que Deus me deu, uma chance que Deus está te dando. Como Deus pode ser ruim? Ele está enviando os mensageiros dele dizendo, olha, eu sou um Deus de princípio. Aquele que se rebela contra mim não vai morar comigo. Gente, isso é mais claro do que ovo de gema, a gema do ovo. É claro que se uma pessoa se rebela contra você, ela não vai morar com você. Ora, você vai colocar alguém que vai contra todos os seus princípios para morar dentro da tua casa? O cara não te respeita, o cara não respeita tua mulher, o cara não respeita teu filho, o cara não respeita a tua filha, o cara não respeita ninguém, o cara é um mau caráter do cara. Aí você vai pegar ele e vai botar para morar dentro da sua casa. Não, você não vai fazer isso, né? Aí as pessoas querem que Deus faça isso, que pegue essa pessoa e coloque dentro da casa dele, chamado céu. Não. O que Deus pode fazer com essa pessoa mau caráter é: você quer uma chance? Eu entreguei o meu filho para morrer por você. Ah, eu quero, Senhor, eu quero sim, Deus, eu quero essa chance. Então essa pessoa entrega a vida a Cristo e Deus começa a mudar, transformar a vida dessa pessoa. É por isso que na igreja, na casa do Senhor, tem muito ex, né? Ex isso, ex aquilo, eu sou ex alguma coisa, você é ex alguma coisa, mas nós todos juntos agora somos um corpo que estamos seguindo em direção ao céu. Ninguém melhor do que ninguém, Jesus melhor do que todos, mas nós estamos indo em direção a Ele. Agora, nós estamos trabalhando, nós estamos tentando, nós estamos aqui todas as manhãs ouvindo a palavra, nós estamos lutando, amém? Nós estamos lutando. Ó, você vê que à medida do possível, nós vamos ministrando a palavra do Senhor. Então, igreja, fique com essa palavra de alerta no seu coração, né? O próprio Deus, versículo 5, o próprio Deus te destruirá para sempre, arrancando-te da tenda, arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos vivos. Obviamente, Deus está falando dos inimigos de Deus aqui. Daquelas pessoas que mandam um recado aos céus dizendo: eu me rebelo contra Deus, eu não obedeço absolutamente nada do que está nesse livro, porque esse livro é retrófago, esse livro é antigo, esse livro foi para civilizações atrás, esse livro não é para mim, esse livro é ultrapassado, esse livro precisa ser atualizado, e por aí vai. Amém? O mesmo Deus de João 3, o Deus de amor, é o Deus que está falando agora para você: filho meu, filha minha, vem para mim. Sua vida é de sofrimento, sua vida é de dor fora de mim, você não prestou atenção nisso. Pare de mandar recados no mundo espiritual dizendo que não obedece, não me obedece. Vem a mim. Deus mandou o seu próprio filho dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, assim diz o Senhor. Vem para Jesus, igreja. Vem para Jesus. Vem para Jesus enquanto é tempo. E aqui, eu sei que eu estou estourando 3 minutinhos, mas eu vou encerrar aqui. Amém? Agora é para valer. Preste atenção. A Bíblia fala sobre o Lázaro e o homem rico. E a Bíblia fala que existia um homem muito, muito pobre. Mas ele tinha o temor de Deus dentro de si, mas ele era muito pobre, quase não tinha nem o que comer, mas temia Deus. E a Bíblia fala que os cães lambiam as feridas dele. E ele normalmente ficava na porta de um homem muito grande, muito rico. Um dia, os dois morreram. Jesus contando, os dois morreram no mesmo dia. No mesmo dia os dois morreram. Só que esse homem pobre que tinha um temor a Deus, ele foi descansar nos seios de Abraão, ou seja, ele foi para o céu. Porque o recado que ele dava no mundo espiritual é que ele amava Deus. Já o homem rico, que nós lemos aqui no capítulo 52, que diz que ele só confiava nas suas riquezas e que não obedecia à voz de Deus, ele foi para o inferno. Então esse homem que foi para o inferno, ele diz assim: Abraão, pelo amor de Deus, molhe pelo menos com a saliva a ponta do meu dedo, porque eu estou muito agoniado aqui. Jesus contando, amém? Jesus contando. E aí ele responde para aquele homem rico, fala assim: olha, eu não posso fazer isso. Porque é impossível quem está do lado de cá ajudar alguém que está desse lado aí. Já era para você. Você tinha que ter feito isso quando você estava vivo. Aí ele falou assim: olha, deixa pelo menos que eu ressuscite e que eu vá falar para meus irmãos para eles não virem para cá, para que eu vá anunciar para minha família, para eles não virem para esse lugar terrível que eu estou. Então a resposta vem para ele, fala assim: olha, os seus irmãos agora eles têm os profetas, ele tem no mundo de hoje os evangelistas, os pastores, os homens de Deus que estão anunciando o evangelho. Cabe a eles crerem na palavra de Deus. Porque para uma pessoa incrédula, ele continua, para o incrédulo, nem tampouco você ressuscitando convenceria eles do caminho que eles devem andar. Então preste atenção, igreja. Preste atenção. Preste atenção nessa palavra de hoje. E eu fecho com essa palavra que o Marcelo, Rosana disseram aqui, ó. Muitos estão dormindo. Que hoje você possa acordar para a realidade que é Deus. Ele é amor. E você precisa mergulhar nesse amor. Mas você só faz isso enquanto você está em vida. Cabe ao homem morrer uma vez. Cabe ao homem uma morte. Um julgamento. Meu Deus. E uma eternidade. Cabe a vocês, querido. O que você precisa decidir é em vida. Se você está mandando recados no mundo espiritual que você não teme a Deus, quando você morrer, isso não tem volta. O amor de Deus, esse amor que eu ministrei João 3, né, terceira João, que Deus é amor, isso precisa ser vivido agora. É agora. É agora que Deus está dando essa oportunidade para você. É já. Deus está te dando essa oportunidade agora. É enquanto você está aqui, ó. Agora. Depois que você for para a eternidade, meu irmão. Não adianta o seu histórico de pastor, de padre, de evangelista, de umbandista. Não adianta nada. O que vai adiantar é qual é o recado que você partiu dessa terra, liberando no mundo espiritual. Eu obedeço com todas as minhas fraquezas. Eu fiz de tudo para obedecer a Deus. Ou com todas as minhas forças, eu fui um rebelde diante de Deus. Daí será o seu julgamento no grande dia. E hoje Jesus diz assim para você, ó. Filhinhos, não pequeis. Porém, se vos pecares, vocês têm de um advogado justo para divulgar a causa de vocês e para perdoar todos os seus pecados hoje, porque depois da morte, naquele grande dia de advogado, o nosso amado Jesus passa a ser juiz. E quando ele passa a ser juiz, é aquilo que você mandou, é o som, ele vai julgar os recados que você mandou aqui na terra para com Deus, o seu Pai. Amém? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Diga: Pai, depois de ouvir essa palavra, Senhor, eu entendi que o Senhor é amor. Mas eu entendo que o Senhor é justiça. Eu te agradeço porque, se eu estou ouvindo essa palavra, eu tenho tempo. E eu utilizarei esse tempo para me redimir agora, Deus. Eu venho te pedir, perdoe os meus pecados, ó Pai, assim como eu perdoo todos os meus devedores. Pai, escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu me ajude a mandar recados do mundo espiritual de que a partir de agora eu sou uma nova pessoa. E eu tomo posse do que a tua palavra fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que Deus faz nova todas as coisas. Amém e amém. Glória, glória, glória a Deus. Amém.
Muito obrigado por escutar este podcast, que é uma ferramenta para falarmos sobre o amor de Deus. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para que você venha conhecer mais sobre o nosso ministério e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Que que o Espírito Santo te conduza durante essa semana e até um próximo episódio.